que eu queria compartilhar com os irmãos é o seguinte: eu tive uma semana muito corrida, e normalmente eu gosto bastante assim de esmerar na palavra, né, quando eu tenho uma mensagem. Essa semana foi bem difícil acontecer. Eu falei, o senhor vai ter que falar comigo durante as coisas, né? E aconteceu um episódio essa semana lá na minha casa, né? Semana passada resolveu entupir tudo lá na minha casa. Entupiu ralo, pia, vasilitário. Aí você tem que chamar alguém para dar manutenção, né? Você chama um encanador lá e foi um rolo. O encanador não achava minha casa, ficava me ligando toda hora, perdido na rua. Foi um transtorno. Já o senhor deu tudo certo, mas eu parei para pensar, foi que coisa, né? Tudo precisa de manutenção. Mas vocês já perceberam que o universo que Deus fez, ele se sustenta. E Deus não precisa fazer nada, porque ele já criou tudo e ele não precisa ficar intervindo nas coisas, né? E por isso ele criou leis, né? Os irmãos conhecem aí, tem um professor de engenharia, conhece um monte de lei de física, podia citar um monte de leis. É para quê? Para que Deus não tenha que ficar fazendo manutenção das coisas, não é verdade? Imagina se Deus fechasse, igual fecha o metrô de São Paulo, né, da meia-noite às 5 para manutenção. Ah, vou interditar o planeta Terra, tem uma trinca aí no continente, vou passar um Durepox aí à noite. Não dá, não é verdade? Por quê? Ele criou coisas justamente para não ter que ficar, né, intervindo nas coisas, porque tudo que deu, o universo, irmãos, é obediente a Deus. Já perceberam? O universo é obediente a Deus, né? E a obediência é um negócio divino. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Se Deus tivesse que intervir em alguma coisa, ele estaria indo contra ele mesmo. Porque tudo que ele fez foi criado de modo perfeito para ele não ter que ficar, né, dando manutenção das coisas. Olha só que coisa incrível, né? Por quê? Os planetas, os astros, né, a natureza é obediente a Deus. Verdade? Isso é uma coisa impressionante. Então eu parei para pensar nisso e falei, nossa, tudo na nossa vida precisa de manutenção, mas Deus realmente é perfeito. E tudo é assim porque, né, as coisas são obedientes a ele. Porém, ele criou o homem. Né? Ele criou o homem. E o homem tem uma vontade. E com essa vontade ele pode escolher ser ou não ser obediente. Uma vez eu li um cientista falando, ele falou o seguinte, sabe o que é uma bomba? Ele falou, uma bomba é um conjunto de quebra de leis da natureza dentro de uma cápsula. Né? Por isso que ela destrói. Olha só. Né? Então, tudo é ordenado. Né? Tudo é construtivo que Deus fez. Quando a gente desobedece, como ele falou, é desobediência de leis da natureza. É destrutivo. Irmãos, se somos desobedientes, nós destruímos conosco. E com, inclusive, com a vontade de Deus, né? Aí, a gente lê aqui. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Olha só que coisa. Então, teve um momento aqui na história, né, que um homem único caiu e toda a humanidade pagou por essa desobediência. Olha só que coisa. É por causa da desobediência de um só homem. E se a gente for mais a fundo, né, os irmãos sabem que o homem sofreu 4 grandes quedas. Né? O homem. Só que antes, a maior catástrofe do universo foi uma desobediência que veio antes do homem, que é de Lúcifer. Não é verdade? Ele foi desobediente. Se for ver tudo, quase tudo que acontece na Bíblia, quebra de mandamentos, é tudo, irmãos, em cima de desobediência. Né? A desgraça, a mão pesada do Senhor sobre o povo, veio tudo por conta desse pequeno detalhe, né, a desobediência. Se a gente, então, desobedece regras humanas, você vai para a cadeia, não é verdade? E o que será que, ou naturais, né, como falou, se alguma dessas leis aí que regem a natureza deixar de existir, acabou tudo, né, tudo deixa de existir. Se você quebra uma lei espiritual, né, a desobediência, inclusive eu procurei no dicionário, pecado, um dos sinônimos de pecado é desobediência. Na segunda definição do dicionário, desobediência. Olha só, então a desobediência espiritual é um pecado. Só que há coisas, e o pecado, eu lembrei agora aqui, né, Isaías falou, né, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Né? Qual que é assim, o intuito do pecado, a artimanha? É nos separar de Deus. É isso que eu quero falar para os irmãos. Né? Só que nem tudo é pecado. Uma coisa muito curiosa que tem na Bíblia é quando fala lá em Efésios, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, está muito claro lá falando que se irar não é ira. Na verdade, está escrito lá. Porém, em Gálatas 5, né, fala lá, irai-vos, mas não pequeis. Se irar não é pecado. Em Gálatas 5, no fruto da carne, a ira está lá. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Não é verdade? Ó, Gálatas 5:20. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Aí olha o que fala no final do versículo 21. Como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Oh, sendo pecado, não sendo pecado, quem é irascível, se ira todo momento, não entra no reino de Deus. Então, é por isso que o legalista, né, aquele que age só por ser errado, não faz tudo errado, também não está com nada. A questão é que não herda o reino de Deus. Por isso que o livro de Romanos fala sobre a pendência, né, da nossa alma ou para a carne e para o espírito. A questão é você não rejeitar essa velha natureza sua desobediente, você mata a nova. Essa é a questão. A não rejeição desse homem, seja no pecado ou suas escolhas que você acha correto, você não viver no espírito, né, você viver por esse velho homem, você mata, então, essa nova natureza que há dentro de você. Esse que é o grande ponto. Estava falando aqui, né, o Adilson até soprou ali, né? Falei, mas Deus criou o homem. E ele falou, perfeito. Foi isso que você disse? Quero ler um versículo para os irmãos aqui, ó. Esse aqui eu acho que vale a pena vocês verem comigo, hein? É Eclesiastes 7:29. Olha o que fala esse versículo aqui, irmãos. Fala o seguinte, ó. A gente vai ver o que é o homem. Conclusão que ele chega, essa aqui, né? Eis o que tão somente achei, né? Que é assim, a grande conclusão, olha, de tudo, olha que eu tão somente achei. Que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Olha só que coisa. Aí é disso. Deus fez o homem perfeito, mas, irmãos, o homem escolhe. E é isso que muitas pessoas não entendem. O homem foi criado tão perfeito quanto Deus. Então ele tinha a capacidade, assim como Deus, de escolher as coisas. Está entendendo? De criar coisas. Né? É o único, como a gente falou, o universo é todo obediente a Deus porque ele não tem essa capacidade de escolher. Então ele obedece. O homem tem. E olha só, e o homem, ele sofre as consequências dessa desobediência. E quer saber, irmãos, Deus não intervém nisso. Deus não intervém. E a gente vê na Bíblia, não vê. Ó, do contrário, Deus não estava vendo lá o homem na hora que foi cair, estava fazendo a escolha do fruto? Ele veio correndo e deu um tapa assim, ó. Pá, não faz isso. Não fez. Não, ele ficou olhando. Ele não interveio, entendeu? Ele ficou olhando. Então vocês veem, por outro lado, Deus te muniu de inteligência para você escolher certo. Você está entendendo? Porque obediência é uma escolha inteligente. Né? E o que é mais triste no mundo hoje, né, a gente pode chamar desse neomodernismo que a gente vive, né, prega para as gerações novas, pensa fora da caixa, pensa igual aos seus pais, não, você tem que ficar obedecendo, né? Mata sua criatividade, o mundo não progride. É totalmente ao avesso do que Deus prega para nós. A prova disso, estava pensando, né, esses dias o Augusto Cury, né, o irmão que tão famoso, aí, talvez o homem mais, do ponto de vista de influência de ideias hoje no Brasil, irmãos, para vocês terem ideia, né, de venda de livro, não sei, alguém deve saber aí, estatísticas a respeito do homem. Aí. Ele falou que o homem, não que só porque ele falou é verdade, não que ninguém que saiba disso, né? O homem mais inteligente que viveu na Terra foi Jesus Cristo, e ele fala isso realmente, né, nas palestras dele. Né? E Filipenses 2 fala, né, que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Né? Antes ele, né, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e foi obediente até a morte. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Tem maior prova do que isso, do que a oração do Getsêmani? Né? Ele nunca, irmãos, desobedeceu. O homem mais inteligente que viveu da terra era obediente. Ele era obediente. Não fazia o que dava na teia, não. Né? Ele seguia, ele conhecia o propósito, o pensamento que Deus pensava. Ele falou, e é isso que eu vou fazer, eu vou ser obediente até o fim. Né? Então, irmãos, Deus não intervém nas consequências de nossas escolhas. Né? E olha que desgraça, né? Até de Adão, até Cristo, o homem não podia fazer nada em relação a isso. Só podia viver as consequências desse pecado. O que queria, para se livrar, de certo modo, dessa condenação, tinha que viver a lei. Né? Aí a gente entra no que é falado em Gálatas. Não tinha Cristo, eles tinham que seguir a lei para seguir. Desviou da lei, está lascado. Né? Graças a Deus, Deus não podia fazer nada, mas ele enviou Cristo. Né? O antídoto ele mandou para nós. E hoje, irmãos, diferentemente do que sempre teve na história, até Cristo, nós temos uma opção. Você pode escolher ser obediente, assim como Cristo foi. Né? Porque agora não tem mais lei que você tem que ficar seguindo. Por toda a obra e sofrimento que ele passou, hoje ele está dentro de você. E você pode escolher viver essa vida obediente por meio dele. Olha só que coisa incrível. Então nós temos, irmãos, isso dentro de nós hoje. Nós temos essa opção que nós não tínhamos no passado. Os homens não tiveram. Tinham que seguir lei, preceitos e as coisas. Né? E nós temos esse Cristo dentro de nós. Né? Em Eclesiastes mesmo tem um versículo muito a respeito dessa obediência ligada a ser inteligente. Fala que logo depois desse 29, o 8:5, Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 fala: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Eu li outra tradução, tempo, modo, em relação ao seguinte: sabe o tempo de fazer e como fazer as coisas. Ou seja, ter noção de tempo, nós não temos esse tipo de receio. Ai, Senhor, não deixa eu fazer escolhas erradas, não é verdade? Ai, quando que será que eu tenho que... Aqui, irmãos, está falando o homem que guarda a palavra, que é obediente, ele passa a ser um conhecedor do tempo e o modo de fazer as coisas. Né? Então vocês veem como a inteligência, a obediência é uma coisa divina, é de Deus. Né? O universo segue a obediência a Deus. Né? Isso é uma coisa impressionante. E por fim, chegamos aqui no onde eu realmente gostaria, que em 1 Samuel, um versículo muito conhecido de nós, 1 Samuel 15:22. Né? Deixa eu conferir ver se eu anotei certo, é isso mesmo. Fala o seguinte: porque Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, é isso? Quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Só para os irmãos que não estão familiarizados com esse texto aqui, em que contexto que Samuel, né, que era profeta, juiz, era tudo aqui, ele falou isso aqui para Saul, que na época era o ungido de Deus, né, o rei ungido, o primeiro rei ungido de Israel. O Senhor mandou matar o povo lá, os amalequitas. Né, falou, você vai matar e destruir tudo. Você não vai poupar nada. Ok. O que, que ele fez? Ele poupou o rei, que era Agag, né, e as coisas assim, os objetos, as coisas mais preciosas que eles tinham, gado, algumas coisas ali. Aí Samuel, passando um dia, ouviu o barulhinho dos bichinhos lá. A vaquinha mugindo. Aí ele chegou para Saul, o que é isso aí que eu estou escutando aí? Aí ele falou, então, rapaz, eu resolvi aqui por conta minha aqui, guardar, né, essas coisas mais preciosas e oferecer de holocausto para agradar o Senhor. Então veja bem, esse holocausto aqui que está falando, irmão, tem nada a ver com pecado. Tem nada a ver aqui no versículo 22. Né? Tem tanto, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a palavra? Não é no sentido de perdão, errar e depois... Não, ele está falando o seguinte, Saul, você tentou, né, guardar umas coisas para tentar agradar o Senhor, fazendo o que você achava melhor, só que eu vou te falar uma coisa, para Deus é muito mais importante obedecer. Né? Ele tem muito, muito mais prazer em que você simplesmente obedeça o que ele falou, do que você fazer essas coisas mirabolantes na sua cabeça para tentar agradar a Deus. Nós não fazemos isso muitas vezes? É o famoso fazer o que você acha certo, né, com o intuito de agradar a Deus. Deus simplesmente quer que você obedeça a sua palavra. Amém? Eu lembrei, lendo isso aqui, de Abraão, quando ele foi entregar o filho dele. Irmãos, vocês já pararam para pensar o tanto que Abraão sofreu para gerar aquele filho? E a Bíblia faz questão de enfatizar isso, não é verdade? Primeiro, Deus chama Abraão, né? Então, ó, Abraão, vou com... O povo de Deus vai sair de você. Resumindo, foi isso que Deus falou. Olha, a linhagem divina vai sair de você. Imagina aquilo, o homem não deve ter dormido sei lá quanto tempo, ouvir um negócio desse. Imagina Deus chegar e falar isso para você. Né? A linhagem divina vai vir de você. Só que ia passando o tempo, ele não via nada. Tentou dar o jeito dele lá, ter filho com a serva. A mulher dele já tinha 100 anos de idade e nada dele ter filho. Né? Até que Deus, pela misericórdia, né, dele, deu um filho para ele, Isaac. Foi vivendo, olha que maravilha, o filho da promessa. Até que um belo dia o Senhor pegou e falou, viu, hoje você vai fazer o seguinte, ó, você vai subir a colina lá, você vai pegar o seu filho, vai sacrificar para mim. Olha só, irmãos, né, tanto sofrimento que Deus parecia, né, foi, pô, mas Deus contou uma mentira para mim. Né, e o que, que ele fez? Obedeceu. Né, subindo lá o filho dele toda hora no caminho, indo para ser sacrificado, não sabia o que estava acontecendo. Pai, para onde a gente está indo? Está acontecendo? Ah, meu filho, fica tranquilo que Deus vai prover, Deus proverá. Subiu mais um pouquinho, e aí, pai, mas e o animal aí que vai oferecer de sacrifício? Que animal que é esse aí? Deus proverá. Só obediência. Né? Chegou lá, o que, que Deus fez? Providenciou, poupou o filho dele. Né? Então, olha o coração de Abraão. Senhor, tudo que eu tenho está aqui, ó. Toma. O mais difícil, irmãos, ele já tinha feito, que é topar, aceitar a vontade de Deus numa situação tão crítica como essa. Né? Naquele momento, se levasse ou não levasse o filho dele, porque é no momento que ele ia matar o filho, fala na palavra. Já tinha levantado a mão e o Senhor intervém na situação. O que, que ele só queria ver? A obediência. Né? Por que, que eu estou falando isso? Muitas vezes parece que o Senhor pede demais de nós. Né? É verdade? Ah, não, mas isso aí não... Só que a gente percebe na nossa experiência que há momentos que o que o Senhor pede, às vezes a gente dá, às vezes não. E às vezes, como falta inteligência da nossa parte, né? Alguém aqui já teve a experiência de, quando o Senhor pede algo a nós e a gente concede isso ao Senhor, de você se frustrar? Nunca aconteceu isso comigo, irmãos. Todos os momentos que você se doa, aquilo que o Senhor pede você dá, né? Ou ele restitui, ou ele dá mais, você nunca é frustrado. Deus só está provando sua obediência. Não é verdade? No momento que você, ah, Senhor, isso é demais, não dá. Desobedeceu, perdeu a bênção. Entrou destruição, não é verdade? A gente prova isso, irmãos, todos os dias das nossas vidas. É o Senhor pedindo coisa para nós, não, isso aí é demais. E Deus fica a todo momento, né, colocando provas para nós. Não é só para o crente, não. Não é verdade? A mesma desgraça que acontece conosco, acontece com o incrédulo também. É verdade. A diferença é que nós temos uma opção. Né? Lembrei de você, João. João compartilhou aqui conosco semana passada, né, sobre a doença dele. Né, que ele ficou relutante por quantos anos em ir ao médico? 5 anos. Foi Deus que mandou ele não ir ao médico? Né? O Senhor permitiu a doença dele. Mas se ele tivesse escolhido ir ao médico antes, talvez você pudesse ser poupado de algumas coisas aí. Não é verdade? Foi escolha dele, irmãos. Foi uma escolha dele. Né? E Deus não pode fazer nada em relação a isso. Os irmãos entendem? Né? Então, nós acabamos arcando com as consequências da nossa desobediência. E a palavra está repleta de exemplos disso, e o que mais salta aos olhos é o de Davi. Né? Que tem consequências as nossas escolhas erradas. Não é verdade? Eu gostaria de, só para enfatizar essa questão de que o Senhor muito mais se agrada da obediência do que das obediências. Tem outros versículos, eu guardei só mais um aqui, eu vou ler para os irmãos. Deixa eu ver só se eu anotei certo aqui. É Malaquias 6, de 6 a 8, fala o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente, né, em Cristo e com Cristo. É isso que o irmão... Então, mais do que, irmão, sacrifícios e holocaustos, né, e sofrimento, que eu quis dizer do exemplo do João, é que sendo obediente a gente pode, nós podemos nos poupar, irmãos, de muitas situações. E quer saber? A gente não obedece para não ser punido. Ah, eu vou obedecer ao Senhor, vou fazer o que está. Por quê? Para eu continuar saudável, né? Para o Senhor não poupar a vida da minha família, para o Senhor me dar um bom emprego. Não, irmãos, Ele quer você obediente nessa situação ou no meio da desgraça também. Ele quer a nossa obediência. Porque o que o Senhor quer é você. Se você for obediente a uma situação e você fala, nossa, que legal, né? Só precisa ser obediente, o Senhor me deu tudo. Você vai se achar autossuficiente e nunca mais vai obedecer a Deus. É verdade, não é? Nunca mais vai obedecer. E o que acontece? Você não está mais em Cristo, não está com Cristo. Cristo não é gerado em você. Né? Agora, assim, em meio a situações que o Senhor levanta, né, irmãos, de doenças, de morte, é uma opção para você obedecer, essas coisas sobrevêm a todo momento a nós. Né? Então, não é o que eu estou querendo dizer, não é como que a gente tem que ver isso como uma recompensa, sabe, de Deus. Ah, se eu obedecer, então Deus vai me poupar de muita coisa. Amém, eu acredito que muitas coisas sim, como fala o versículo do Eclesiastes que a gente leu. Né, que o mal nem sempre vai vir sobre nós. Só que as coisas acontecem ou não acontecem conosco? Acontece. Né? Assim como aconteceu essa situação com Abraão, o que ele teve que fazer? Obedecer, irmãos. Ele não teve outra opção a não se obedecer. Ele sabia, porque ele já tinha visto, né, na fidelidade, que a fidelidade de Deus estava na obediência. Né? Salmo 119, 11 fala... Isso aqui os irmãos conhecem bem, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Né? Então, tudo isso que eu falei, o que, que eu estou querendo passar meu sentimento para os irmãos? Então, o que, que nós temos que obedecer, irmãos? A Deus. E Deus, Ele mostra muito bem sua, né, o que Ele quer aqui na Bíblia. Tenhamos, irmãos, contato com a palavra e saiba o que Deus quer. Né? Descomplique o que fala na palavra, obedeça e pratique. Não é verdade? A gente viu quanta coisa que podemos ser poupados, né, em relação a isso. Então, o que eu queria falar para os irmãos é que ser obediente é a escolha mais inteligente que você pode fazer. Amém. Espiritualmente. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.
Amém.
Isso aí.